não tem nada de contra o apoio do atual prefeito, que gostaria muito de ser candidato do atual prefeito, né? A afirmação de cada um deles. Sempre declaro, então, se você concorda com o modelo de gestão, se você concorda com o apoio do atual prefeito, é porque você não é oposição, não é verdade? Oposição é aquele que discorda do método, da forma de estar, de gerir o nosso município, de administrar o município. E é justamente isso que eu procuro pautar a minha postura em relação à questão da administração. Não temos nada de pessoal contra ninguém, só que não concordamos com o modelo de gestão, a forma que está sendo conduzido o nosso município, a forma que o dinheiro está sendo aplicado. Nós não podemos admitir que, apesar da crise que nós estamos passando no nosso país, a crise econômica, né? Mas mesmo assim, nosso município, graças a Deus, é o sexto município em arrecadação no estado da Bahia. É um município realmente viável, é um município que, se souber administrar com compromisso, com vontade de resolver as questões sociais, as questões da educação, as questões pertinentes, os anseios do povo, tenha certeza que nós temos toda a condição de resolver. Olha, não podemos compactuar, não podemos concordar com a forma que o município está sendo conduzido. Então, de forma nenhuma, nós poderíamos aceitar ou concordar com a forma com que o nosso município está sendo administrado. Então, diante dessas afirmações, eu tenho deixado claro que esse modelo de gestão não compactua, não concorda, não se iguala ao modelo que nós queremos. O modelo que nós queremos é que seja descentralizado os investimentos, que os recursos sejam aplicados de forma assim que resolva as questões da educação. E de que forma vai resolver a questão da educação? Primeiro, você fazendo um diagnóstico da educação. Você entendendo o que está acontecendo, não podemos fazer mais maquiagem, não podemos encarar o modelo de escola que aí está. Nós precisamos identificar os problemas que estão sendo feitos desde já pela nossa equipe, Roque, quero aqui lhe dizer. Nós estamos conversando com técnicos da área de educação, técnicos da área de transporte, técnicos da área de infraestrutura, técnicos da saúde, identificando potencial. Esse município tem um potencial muito grande e podemos realmente transformar o modelo de gestão, fazendo de forma similar ao que tem sido feito em Salvador. Se você recorda muito bem, Salvador era uma cidade que era tida como uma cidade que não tinha jeito, que não tinha como administrar sem o apoio do Estado e o apoio da União. E essa era a afirmação de todos. Mas o atual prefeito, o prefeito Assemi Neto, assumiu esse desafio. Primeiro venceu as eleições diante de todas as forças políticas e depois foi governar e reuniu realmente uma equipe que conduziu e está conduzindo Salvador num caminho que o povo está extremamente feliz. É um prefeito que, no momento de crise moral e crise política no Brasil, é um prefeito que dá um exemplo para o Brasil de gestão. Salvador hoje, todos os lugares de Salvador estão recebendo benefícios, estão recebendo obras num momento de crise e está pagando as suas contas rigorosamente em dia. Então, é esse modelo de gestão que nós queremos aplicar em Simões Filho e temos uma posição, um resultado extremamente positivo que os técnicos dizem e afirmam que é viável. Diante da conjuntura e da estrutura do município, é viável. O que precisa é saber aplicar. E aqui eu dou um exemplo claro do que estou colocando. Por exemplo, em 2015, nós levantamos essas informações, está aqui. Em 2015, foi feito um investimento através da Secretaria de Serviço Público, que é a secretaria que faz a limpeza do município e iluminação pública. Um valor em torno de 31 milhões de reais foi o que foi destinado para a Secretaria de Serviços Públicos. Enquanto a Secretaria de Ação Social, que combate a pobreza, que promove a inclusão social, ela teve um investimento em torno de 10 milhões de reais. Aí você vê que uma secretaria importante, que lida diretamente com as pessoas, teve um investimento de 10 milhões. E outra secretaria, que também é importante, porque faz a limpeza, a iluminação, mas não alcança diretamente a população, no ponto de vista pessoal, mas de qualquer forma é uma secretaria importante porque promove o bem-estar. Mas houve um investimento de 31 milhões. Por outro exemplo, a Secretaria de Infraestrutura, que faz as obras do município, que faz a manutenção das vias viárias do município, teve um investimento de 23 milhões de reais, enquanto a Secretaria de Serviço Público, quase 31 milhões.
Falta de planejamento ou falta houve alguma intenção?
Eu não quero aqui dizer que houve alguma intenção. Né? Por isso que eu vou dizer que houve intenção, porque a Secretaria é administrada por um dos candidatos. Não. Mas eu quero acreditar que é falta de planejamento mesmo. Haja visto que todo orçamento que é encaminhado para a Câmara de Vereadores se prevê uma arrecadação extremamente alta e no final não se chega àquele valor estimado por falta de planejamento. Porque se você observa que o orçamento cresce em torno de 10% de um ano para o outro, se o município em 2015 arrecadou 329 milhões. A previsão para 2016 é chegar em torno de 350 a 360 milhões. 10% de crescimento, que é a média de todos os anos. O município não cai a arrecadação, o município cresce em média em torno de 8, 9 a 10% por ano. Então não houve queda de arrecadação. O que há é falta de planejamento. Então eu quero aqui, somente para finalizar esse trecho, dizer o seguinte: se foi feito um investimento de 31 milhões de 2015 na área da limpeza, enquanto a Secretaria de Obras, 23 milhões. Se você pegar 10 milhões da Secretaria de Serviço Público, tirar de lá e botar 10 milhões na educação ou 10 milhões na saúde, você faz creche, você faz postos de saúde, você compra equipamento para o hospital municipal para dar uma condição melhor, você promove projetos de ordem social na área do esporte, na área da cultura. Então tem recursos no orçamento para você aplicar em outras áreas e você reduzir esse gasto excessivo com a limpeza do município, que é um absurdo e certamente é uma coisa que não vai ocorrer em um governo, se o povo assim, se Deus em primeiro lugar e o povo acreditar, né, nas nossas propostas e apoiar aquilo que nós estamos colocando em termos de projetos.
Valeu. Vamos liberar o telefone agora para o ouvinte. O ouvinte, a partir de agora, vai poder ligar, interagir, perguntar ao pré-candidato Diógenes Tolentino Dinha, pré-candidato em Simões Filho. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Roque.
Quem fala?
É Didica, Roque.
Largo Doce de Didica.
Bom dia, Roque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso. Bom dia, Dinha, Diógenes Tolentino, pessoa a qual eu conheço e também fiz parte do grande clube dele, do pai dele, que era o Santa Cruz. Dinha, tô vendo você aqui falar de grupo novo, eu não consigo entender. Na verdade, eu não considero como grupo de Dinha. Considero, na verdade, o grupo os filhos de Alencar. Porque todos do seu grupo passaram pela gestão de Eduardo Alencar e eram amores com padres, ou padrinho ou afilhado. Aí também não veio o caso. Você aceitou assim, tá aceitando? O que não prestou, correu de Eduardo, se viu pra você, tudo bem. Você tá de coração aberto. Agora aqui vem a pergunta. Você falou de tanta gente, não falou também do seu deputado Paulo Alves, que não traz nada para o município. Na verdade, você já rompeu com Eduardo Dinha. E você também falou sobre educação. Educação, quem vai ser seu secretário? Que você só tá falando, que tá dizendo que já começou com o técnico. Será os secretários de educação que foram de Eduardo Alencar? Marisa e Pimentel, já que bom dia, Dinha. Fica na paz de Deus, fica com Deus.
Bom dia, e aí, Dinha?
Bom dia, Didico. Ele é meu amigo. Eu participei da festa do Major Tapioca, que foi muito bem organizada por ele e pela toda a comunidade. E naquele momento eu fui muito bem recebido, Didica, pelo povo, fui abraçado. E você, com toda sua alegria, me convidou para ir ao camarote. E fui ao seu camarote, tiramos foto, e você sempre com aquela alegria. E você ali sempre torcendo para que houvesse realmente uma aproximação, uma união entre os grupos. E eu quero lhe dizer que, assim como eu já lhe disse isso, que eu não tenho nada contra César, não tenho nada contra o grupo de César, pelo contrário, mas não é porque César foi do grupo, ou deixar de ser do grupo de Eduardo Alencar, que ele não vai ser uma pessoa bem aceita em nosso grupo. Não é porque alguns que fazem parte do nosso grupo hoje passaram pelo grupo de Eduardo Alencar que eu não vou abraçar. Pelo contrário, mesmo porque eu não tenho nada contra o prefeito, nada contra ele pessoal, mesmo porque eu já fui um liderado dele, né? Há 13 anos atrás, estive no grupo, saí pelas portas da frente, não saí porque não tive contrato, não saí porque...